Bem-vinda e bem-vindo ao Por Trás do E-Commerce, o seu podcast sobre os bastidores do mundo do e-commerce. Hoje receberemos uma pessoa especial que vai nos contar da sua experiência nesse mundo. Então, senta-se confortável e se prepara. Boa escuta.
Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Não sei quando vocês estão escutando esse podcast, mas hoje nosso convidado muito especial se chama Pedro. Boa tarde, Pedro. Tudo bem?
Boa tarde, bom dia, boa noite. Nunca se sabe, né, Nico? Então, tudo bem, tudo certo. Estamos aí, pronto para falar bastante.
Então, vamos lá. Hoje o assunto e sua especialização vai ser sobre implementação de e-commerce. Vamos falar bastante de plataforma. Mas, no início, sempre gosto de apresentar e explicar quem é nosso convidado. Então, minha primeira pergunta para você é a seguinte. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescer?
Que ótima pergunta. Nico, eu sabia o que eu queria ser desde criança, assim. Eu sempre quis jogar bola, sempre fui jogador de futebol, sempre foi meu futuro. E eu consegui até os 16 anos, depois tive que parar e estudar por falta de qualidade, daí acho que não deu para chegar até lá. Então, com 16, até os 16 eu fui jogador, e a partir dos 16 eu comecei a estudar, daí fui para o outro lado. Mas a ideia era ser jogador.
E como então esse futuro jogador, na verdade, o que virou esse futuro jogador? Como você podia explicar o que você faz hoje profissionalmente, se definir?
Claro. Bom, quando eu tive que parar, então eu fui estudar e acabei caindo em aulas de publicidade e fiz um técnico de publicidade. Minha mãe me mandou estudar de tarde também, então ficava integral na escola. Fui fazer um técnico de publicidade, acabei virando diretor de arte, então trabalhei por muito tempo em agência de propaganda como diretor de arte. E depois de um tempo não me encontrei mais e acabei abrindo uma agência onde a gente trabalha com e-commerce, com implementação de e-commerce e a parte de performance. Então hoje eu sou muito mais um empresário do ramo do e-commerce e um implementador, ainda trabalho como designer, sou eu que lidero a parte de design da agência na criação e desenvolvimento dos e-commerce. Então sou um pouquinho de tudo aí, então posso dizer que entendo bastante desse negócio aí.
Muito bom. E quais, na verdade, eu também passei muito por agências e depois virei empreendedor. Quais foram seus maiores desafios nesse caminho? Eu sei que esse caminho sempre é cheio de desafios, mas seus desafios pessoais mesmo para conseguir até a empresa que você tem hoje?
Cara, o principal, assim, claro que a gente passa muito perrengue no dia a dia, principalmente quem começa, né? Tu sabe bem disso. Mas o principal para mim era a parte comercial. Eu nunca gostei da parte comercial, nunca gostei de vender, nunca gostei de ir atrás de cliente, tanto que eu era diretor de arte, então eu tinha toda uma gama de pessoas ao meu redor em agência que fazia isso. Então a parte comercial para mim foi um grande desafio, era onde eu realmente, assim, meu calcanhar de Aquiles, eu não sabia se eu ia conseguir fazer isso. Mas depois de muito fazer e muito aprendizado e botar muita cara e tomar muito não na vida, a gente vai aprendendo. Então, esse para mim, assim, realmente foi o principal grande desafio de ser empreendedor, vender, né? Vender o que eu sabia fazer. Então, depois a gente acaba aprendendo, acaba passando por alguns problemas, mas a gente acaba aprendendo. Hoje, não vejo isso como um problema mais, a gente já soube contornar, mas era o meu grande calcanhar, assim, desde o início.
E como você aprendeu essa parte de implementação de e-commerce? Foi mesmo na agência? Foi só fazendo você do seu lado? Foi dentro das funções? Ou foi mesmo... Enfim, como foi essa aprendizagem mesmo?
Cara, foi botando a cara, tá? Não tive, assim, ninguém que acabou me ensinando. A gente iniciou lá atrás trabalhando com plataformas que hoje nem existem mais. Então, a gente foi testando. Eu digo nós porque eu tenho um sócio, né, que me ajuda muito nessa área. Ele vende toda a bagagem dele do campo da TI, então toda essa parte de tecnologia ficava muito com ele, e eu sempre cuidei muito do design. E a gente foi aprendendo, foi trocando ideias, foi desenvolvendo, foi conversando até com pessoas da área mesmo, assim, para conseguir entender todas as nuances e as necessidades que esse mercado e essa parte precisa. Mas realmente, assim, foi botando a cara, foi aprendendo, foi virando noite, como é característico em agência, né? Hoje, felizmente, a gente não precisa mais, Mas no começo, sim, a gente virava muita noite, aprendia. Nos 6 primeiros meses da agência, a gente trabalhava em outros lugares, né? Então, a gente só tinha a noite para trabalhar. Então, foi ali que a gente foi desenvolvendo, foi aprendendo, foi entendendo também todos as problemáticas, onde a gente ganha tempo, onde é que a gente perde tempo, onde o cliente acaba perdendo tempo, né? E a gente pode ajudar muito ele. Então, a implementação não é somente o layout, somente o deixar bonito, ele tem que fazer funcionar, ele tem que converter lá na frente. Então, a gente conseguiu aprender no dia a dia mesmo, fazendo. Então, hoje a gente já está com 5 anos de agência, já passou por mais de 500 projetos de implementação. Posso dizer que hoje a gente já está bem mais rápido, assim, bem mais, e entrega um produto bem melhor ainda para os clientes, né?
Muito bom. E parabéns pelos 5 anos. Sabemos que uma empresa que passa 5 anos já é bem consolidada. Só antes de falar mesmo de implementação de plataforma, enfim, acho que é muito legal definir para as pessoas o que é de verdade implementação de um e-commerce. Qual é o escopo mesmo desse trabalho?
Legal. A implementação, então, como eu falei anteriormente, ela não é somente o layout, né? A gente acaba pegando o cliente pela mão, que a gente chama assim, e acaba passando por todas as áreas. Então, a área de sistema, de ERP, a gente ajuda a definir e a integrar, né? A gente faz todo esse trabalho. Meio de pagamento, transporte, layout, todas as ferramentas que o cliente vai vir a utilizar ali na frente. Então, algum feedback, ali, opiniões que o cliente pode deixar, sistema de chat, alguma ferramenta. Então, a gente tenta entender muito num primeiro briefing assim, quais são realmente as especificações que esse projeto vai ter, né? Ah, já vai ser um projeto, não, já é um projeto de migração que a gente chama, então já está implementado em algum lugar, já tem suas características, o que a gente vai trazer para cá? Ou vai começar do zero e aí a gente vê quais são realmente produto, o que é melhor, o que precisa ter, o que não precisa ter. Então, como eu disse, a implementação ela não é uma coisa só, a gente não simplesmente vai lá, faz um layout e entrega, por mais que isso às vezes acontece, né? Mas o nosso principal é pegar o cliente pela mão e conseguir entender junto com ele todas essas nuances, sendo o meu cliente, o cliente final, né, a própria plataforma, ou um consultor, ou uma agência que vai pedir a nossa ajuda. Então, o nosso trabalho hoje é muito entender aonde fica cada ponto de contato e conseguir entregar o melhor para o cliente. O que a gente chama de front, né, que é a parte principal ali, que é o layout, como os banners vão aparecer, quais vão ser a estrutura do e-commerce, isso é só a pontinha do iceberg, a gente acaba se aprofundando aí em todas as nuances e todas as características que o e-commerce vai ter, porque é isso que vai fazer ele vender mais, vender menos, deixar de vender, não vender, o que tudo isso vai acontecer com o cliente. E aí cada caso é um caso, cada produto é um produto, cada mercado é um mercado, a gente tem que entender o que vai funcionar para o cliente daquele cliente, né? A pessoa compra sapato de uma forma, compra bolsa de outra forma, ela compra roupa de outra forma, cada um tem suas necessidades. Hoje a gente está vendo aí, com o avanço da tecnologia, com o avanço principalmente da cultura das pessoas de consumirem, muito ligado à pandemia, né? Na pós-pandemia, a gente está vendo hoje as pessoas comprar roupeiro, as pessoas estão comprando carro, as pessoas estão comprando muita coisa já pela internet, né? Então a gente está acostumado pela cultura, comprar camiseta, tênis, sapato, mochila, a gente já sabe como funciona. Hoje a gente está entrando em mercados ainda maiores, mercado moveleiro principalmente, que tem suas características de integrações, de necessidades, de produção, de um monte de outras coisas que a gente também tem que estar ligado para conseguir entregar para o meu cliente, que é esse que vai vender, né, o que ele pode entregar o melhor para o cliente dele, que é quem vai comprar. Então, resumindo, o nosso trabalho é mais ou menos isso assim que a gente enxerga como uma implementação, né?
Ótimo, porque vamos ver mesmo aqui diferentes dos pontos que você tocou. E o primeiro, vamos voltar talvez num dos pontos mais óbvios da implementação, que é a adequação mesmo com a plataforma e-commerce. Mas quando um cliente não sabe muito bem, e temos muito isso, vemos pessoas passar e se perguntar mesmo a mais, vou mudar de plataforma. Ah, vou para uma outra plataforma porque não gosto da minha. Ao seu ver, quais são os critérios essenciais? Então, falamos mesmo que cada mercado vai ter necessidades diferentes. Mas do e-commerce, os critérios essenciais para que você vai indicar para uma pessoa que vai abrir ou que vai mudar de plataforma, em termos de plataformas de e-commerce mesmo?
Cara, eu tento entender muito num papo com o cliente as próprias necessidades dele, né? Ah, é um negócio pequeno, é um negócio médio, é um negócio grande, é um negócio que já existe, é um negócio que nem existe no físico, a gente vai iniciar um novo projeto. A gente tenta adequar muito isso à verdade e ao dia a dia do cliente, né? Não adianta o cliente tentar entrar numa mega de uma plataforma, aí vamos pegar uma das maiores, Shopify, uma das maiores aí, VTEX, e tentar implementar com eles, se no dia a dia isso vai acabar gerando um problema de gastos para ele, né? Eu acho que ele tem que entender muito a realidade dele. Ah, estou começando um negócio, eu quero começar um negócio do zero, vamos tentar então implementar numa plataforma que seja definida para isso, né? Que tenha essa definição de começar um projeto, né? Validar uma ideia. Ah, eu quero validar uma ideia de ração de cachorro. Tá, legal, então vamos de repente começar do zero. Vamos, de repente, começar no step 1. Eu sempre brinco, e o meu sócio está cansado de escutar, ele já começa a rir, que eu acredito muito que o e-commerce é uma grande escadinha. Não adianta a gente pensar lá no 1 milhão de faturamento, que é o nosso décimo degrau. Vamos pensar do primeiro. Qual é o primeiro? Bom, o primeiro é a primeira venda, o primeiro é a implementação, né? Vamos começar por aqui. Ah, mas depois é difícil migrar? É difícil migrar, mas é um problema bom. Que bom que a gente vai migrar, porque a gente já está faturando e precisa de mais coisas. Vamos deixar ter esse problema bom para daí a gente começar a questionar sobre isso. Tem que entender muito a realidade do cliente, caso a caso, do que ele quer fazer e como é que é a realidade do dia a dia financeiro dele, né? Não adianta ele dar um salto e achar que vai começar a vender 100 mil por mês no primeiro mês, que não vai. Né? Então, vamos entender tudo isso, vamos passar esse passo a passo, vamos construir isso juntos para conseguir entender a realidade. Objetivamente, o que eu faria? Eu analisaria todos esses pontos e os pontos da plataforma, junta duas, três ali, pequenas e médias plataformas, vamos dizer assim, se a gente pode separar, para a gente conseguir entender a curto, médio e longo prazo o que uma vai ser bom, o que uma vai ser ruim e onde é que estão os pontos fortes e pontos fracos do meu produto e da plataforma, né? Tem plataformas que são muito boas de entrada e logo tu vai ter que mudar, tem plataformas que já tem um pouco mais assim de habilidades, mas também entender a necessidade dessas plataformas, né? A plataforma integra com o ERP selecionado, não integra, vou trabalhar, não vou com ERP, tem alguma característica assim que é fundamental. Tem plataformas hoje de entrada que elas não têm uma liberdade tão grande de código para a gente conseguir mexer. No meu produto, eu preciso ter uma característica muito de código. Então, talvez já vai ter que pular para uma plataforma um pouco mais de médio tamanho. Tem que entender essa realidade do cliente, tá? Na minha visão, né? Eu acho que a gente tem que entender também a característica do produto, a realidade do cliente, e aí tentar encontrar o que vai ser ideal, vai ser equilibrado para ele naquele momento.
Você resumiu muito bem, porque estou vendo, se pegou as extremas hoje, vão ter pessoas que vão abrir um e-commerce como a Nuvem Shop, que vai ser uma das mais baratas do mercado. Outras que vão abrir a VTEX, porque é a VTEX, então quero a VTEX. Só que vemos mesmo que a Nuvem Shop pode ter rapidamente limitações e a VTEX vai ter um custo que o e-commerce vai demorar para conseguir absorver tudo. Então, essa questão de tomar em conta o gasto do cliente, a realidade financeira dele, é muito importante, uma coisa que não vejo muito acontecer. Mas, justamente, voltamos mesmo nessas especificações das plataformas, o quanto ou como, na verdade, uma plataforma de e-commerce influencia a performance de venda?
Ah, influencia bastante. Influencia bastante, muito por conta desses pequenos erros de validação no início, né? Tem muito projeto que chega para a gente, ah, eu comecei e agora não está dando vendas. Foi avaliado lá atrás direitinho tudo isso? Toda a plataforma, ela vende, ela está ali porque ela vende, né? Ela foi comprada por um grande grupo porque ela funciona e ela vende. Mas ela tem que ser analisada pela realidade do cliente, não pela necessidade de, ah, eu quero VTEX porque VTEX, ah, eu quero Shopify porque Shopify. Não, é a realidade do teu produto, é a realidade disso. Então, tem que entender tudo isso. E entender também que cada plataforma vai ter a sua limitação, tu vai chegar a 50, 60, 100 mil, talvez vai ter que começar a passar para uma plataforma já um pouco mais robusta, com mais ferramentas, outras necessidades. Eu sempre digo que entre o cliente e a venda existem várias pecinhas aqui que tem que funcionar e o e-commerce, a plataforma em si é uma delas. né? Existe problema, às vezes cai, tem todos os pontos, porque são tecnologias, tecnologias têm problemas como todas as outras fases da vida, né? Então, a gente tenta minimizar todos esses erros, a gente tem trabalhado, a tecnologia tem avançado para isso cada vez mais e melhor, né? Então, hoje a gente já vê aí plataformas que estão online praticamente há 1, 2 anos e não tem nada, nenhum problema. Então, tem todos esses pontos gargalos que a gente tem que entender. Mas elas mudam performance de acordo com cada negócio, né? Tem seus pontos de atrito. Tem clientes que adoram uma plataforma e não abrem mão e vendem muito bem. Tem outros que vão preferir outras plataformas. Mas é por conta de ter feito essa análise anteriormente e ter entendido os pontos de contato para elas. Todas vendem, todas dão resultado, mas tem que entender essa realidade anteriormente do cliente, né, do seu cliente, dos seus pontos de contato para conseguir entender isso antes, porque senão vai virar aí uma grande árvore de Natal, que a gente chama, que é um monte de plugin instalado, e isso acaba, às vezes, não ficando em pé. Então, entendendo isso, entendendo a realidade, entendendo os pontos de contato, entendendo essas necessidades da empresa e do cliente, os pontos de erro são minimizados e vai vender com certeza.
Aí vou ter que fazer a próxima pergunta com muito cuidado, porque vai um pouco contra tudo o que você falou de ter que entender mesmo tudo de todos os clientes. Vamos pegar, e pode pegar diferentes exemplos se você quiser. Vamos pegar um cliente que hoje vamos faturar, não fatura nada, ele está abrindo e-commerce, ele vai começar mesmo. Ele quer chegar a um faturamento de R$300.000. Estou falando isso porque limite do CMPJ, evitador de cabeça, enfim. Quais seriam as 2, 3 plataformas que podia indicar para essa pessoa, se tem plataformas mesmo que te vem na cabeça, ou se de verdade você vai me falar, não tem como, preciso mesmo entender, mas podia me falar, para uma pessoa de calçados, uma pessoa de bolsa, enfim. Podia responder da forma que você quiser, óbvio.
Não, tranquilo, Nico. Eu tenho 3 plataformas. Hoje a gente trabalha com 3 plataformas aqui na agência, por a gente entender que essas 3 plataformas são as 3 plataformas que, na nossa análise inicial, vão se encaixar na maioria dos projetos. Tá? Então, eu acho que vai dar para responder bem legal essa pergunta. Claro que, gente, tem plataforma de tudo que é tipo, tudo que é jeito, plataforma que vai precisar desenvolvedor, plataforma que não vai precisar desenvolvedor, plataforma que vai ser block-to-block, a gente chama, que é só conectar, plataforma que não vai. Tem milhares. Eu trabalho com e-commerce há 5 anos e todo dia eu sou impactado por uma nova plataforma. Então, assim, nós escolhemos 3 porque são 3 plataformas parceiras nossas, são 3 plataformas que entregam e a gente fica satisfeito em entregar isso para o nosso cliente. Então, vamos lá. 3 plataformas legais que eu indicaria. Bag, né, que se juntou com o Doca ali e agora está com uma plataforma super legal, uma plataforma de entrada bem bacana, com vários recursos legais, uma estabilidade muito boa. Super indicaria, acho que é uma plataforma muito boa para iniciar. A plataforma da venda, que é do Grupo List ali, junto com Tiny, é um sistema de e-commerce muito legal, que faz muito sentido, acho uma super plataforma também. E a gente também trabalha com o Shopify, que é hoje eu acredito que seja a maior do mundo aí em entrega e clientes. Então, eu indicaria essas 3, são as 3 que a gente indica por entender que elas entregam o que eles prometem e entregam resultados para os nossos clientes. Então, eu trabalharia com essas, entendendo o projeto, entendendo necessidades, também tem a Links, também tem Nuvem Shop. Também tem a VTX aí, maior do Brasil hoje, em relação a número de pedidos e clientes. Então, entendendo tudo isso, acho que plataforma não falta, só tem que entender realmente assim, necessidades de cada negócio. Não adianta eu indicar uma VTX que vai necessitar um time enorme de TI, que não faz nenhum sentido para um cliente que de repente está iniciando um projeto, né? Assim como talvez indicar uma bag para um cliente que já tem uma necessidade bem maior de outras ferramentas, onde não tem a integração ainda. Então, é isso que eu digo, entender caso a caso, né? Quantidade de plataformas tem, isso não tem problema algum, é só realmente entender isso caso a caso. Eu indico essas 3, são as 3 que a gente trabalha hoje, são as 3 que a gente confia no projeto, na entrega, e cada uma entrega uma característica diferente, entrega pontos diferentes, pontos positivos e negativos. Então, eu fico com essas três aí.
Estamos super alinhados, porque a VTEX mesmo, quando um cliente entra, geralmente um fundo de gasto pelo preço da plataforma, quando você não vende ou vende pouco, e pela necessidade sempre ou quase sempre, um pouco menos agora como o I/O, mas de um programador para conseguir mudar uma coisa no site. Então, pessoal, acho que essa seleção, uma boa seleção, podemos já dar uma olhada nessas. Mas mais uma pergunta nesse sentido. O que, ao ver de um especialista como você, justifica a diferença de preços entre plataformas? Uma que vai custar R$300 ou R$600 contra uma que vai custar R$1.500, pegar uma comissão, enfim. O que justifica mesmo essa diferença de preços para as pessoas entenderem por que vão pagar mais ou menos caro mesmo para essa plataforma?
Daí o meu ponto aqui é tecnologia, né? Profundidade da tecnologia, vamos dizer assim. Tem plataformas aí que cobram já um valor diferente, porque tu vai precisar de menos plugins, menos aplicativos instalados, ela já tem muita coisa ali dentro que tu pode só utilizar. Então, por que que uma VTEX custa muito caro? Porque tu tem ferramentas ali dentro que custam caro, né? E às vezes o cliente acaba nem utilizando, nem sabe disso, acaba selecionando porque indicaram e porque é XPTO. Então, uma VTEX hoje cobra muito caro porque é uma das poucas que entregam multi-CDs, e multi-CDs é uma coisa muito cara, né? Tu conectar todas as lojas, fazer um omnichannel de verdade, tu retirando em qualquer lugar, enviando produto para cima e para baixo, isso é muito caro. Então, é por isso que acaba custando bastante. Então, por que que uma cobra 150 e cobra comissão, por que que outra cobra 600 e cobra comissão? Muito por conta dessas diferenças em relação a estratégias também comerciais das plataformas, lógico, mas em relação à profundidade delas em ferramentas, né? Então, hoje, como eu falei anteriormente, a gente tem três plataformas que a gente trabalha, as três, cada uma tem seus planos e cada uma serve para um tipo de negócio. Então, uma vai ser mais barata e mais rápida de entregar, a outra vai ser um pouco mais cara e mais demorada para fazer a implementação. Então, necessidades de cada uma, eu acredito que por conta disso, cada uma tem o seu custo, né, de mensalidade. Também com a gente, cada uma tem seu custo de implementação, por dessas necessidades de horas, de tecnologia, de time, de uma ferramenta que já te entrega alguns plugins, ela vai precisar de muito mais desenvolvedores, porque eles têm que ficar atualizando aquilo dali ali dentro o tempo inteiro. Então, vai custar mais caro manter isso. Uma ferramenta que simplesmente te entrega só um front e atrás praticamente não tem nada, não tem nenhuma ferramenta, ela vai ser mais barata, porque o time deles também vai ser um pouco mais barato para manter. Então, mais ou menos esse é o cálculo, assim, que eu acredito que funcione para entender essa tua pergunta.
Perfeito. Então, quanto mais cara, basicamente, para simplificar, mais opções vai ter, mas também mais gastos vai ter, porque vai precisar integrar e vai precisar mesmo colocar os plugins. E tem chance ainda mais no início, quando você está crescendo, de não usar 100% da ferramenta. Então, muito importante mesmo analisar essa plataforma.
E tentar entender também essa cobrança de porcentagem sobre as vendas, né, Nico? Hoje praticamente todas têm, e isso é uma forma deles conseguir escalonar também o próprio cliente, né? Um cliente hoje que entra aí faturando R$10.000 e em um ano e meio, com um trabalho bem dedicado, ele começa a faturar R$1.000.000, esse servidor também vai ser muito mais caro, né, para a plataforma. E aí depois, para não cair, para não derrubar, para não ficar obsoleto, para não ter nenhum problema com essas vendas, eles cobram essa porcentagem exatamente para conseguir dar conta disso tudo, né? Porque hoje, eu vou criar uma loja aí, R$150 de mensalidade, eles não me cobram nenhuma porcentagem. Se eu começar a faturar R$1.000.000, eu vou usar muito do servidor deles, e daí no contrato eles não têm como mexer isso comigo, né? Então, também existe por isso esses gatilhos de já vou cobrar 1,5%, já vou cobrar 1%, já vou cobrar 0,5%, porque a longo prazo isso vai fazer sentido tanto para o cliente quanto para a plataforma, para deixar tudo estável, né? Custa manter uma plataforma, custa desenvolver novas ferramentas, custa deixar isso em pé. Esse custo não é simplesmente para ganhar dinheiro. Claro que os caras têm que ganhar dinheiro, é um negócio também, mas tem que manter em pé, tem que ficar funcionando. Não adianta aí querer pagar R$50 e numa Black Friday a plataforma não cair. Né? Vai cair, se nós não estiver pagando o suficiente para eles manterem um servidor dedicado, um servidor competente, um servidor numa Amazon, que hoje é a melhor do mundo. Então, esses custos, eles não são simplesmente para faturar em cima do cliente, né? da loja. É para também manter toda essa operação em pé, porque vai ter essa necessidade ali na frente.
Né? Uma visão super interessante, porque muitas pessoas vão acreditar que mesmo, mas vou vender mais, na verdade vou vender mais pelo trabalho que vou fazer e a plataforma vai pegar para isso. Não, na verdade, tem uma outra visão, que a plataforma vai cobrar mais barato no início para conseguir acompanhar você e começar a poder investir mais também para sustentar você quando você vai crescer.
É um crescimento mútuo, né? É um crescimento dos dois lados, assim como tem a agência também que faz performance e tu botando 2, 3, 4 anúncios hoje no dia a dia e depois 50, 60 anúncios no mês, né? No dia... vai também mudar para eles, né? Então, também por isso que algumas agências também cobram uma participação nas vendas, porque é um ganho mútuo, né? É um ganho de todo mundo. Claro que todo mundo, o negócio tem que ser saudável para todo mundo, tem que ser saudável para as agências, tem que ser saudável para a plataforma, tem que ser saudável, óbvio, para o cliente, mas todo mundo crescendo junto, puxando o mercado junto. Eu sempre sou muito defensor da cultura do e-commerce, né? Então, levantar projetos, defender isso, defender as plataformas, defender as agências, é o nosso papel para que esse mercado fique cada vez mais forte e que todo mundo venda e ganha junto, né? Então, por isso que eu acredito muito nesse trabalho e entendo essas necessidades de cobrança de porcentagem de um, de outro e adequação de cada um em relação ao mercado em si, né?
Super legal, super visão mesmo, devemos crescer juntos, é o objetivo mesmo, acho que aqui as pessoas que estão escutando e todo o mercado crescer juntos mesmo, acho que todo mundo tem que ganhar nisso. Vou voltar só numa pergunta um pouco técnica, que é uma grande dor que muitas pessoas passam, que é a integração entre uma plataforma e-commerce e um ERP. Tem pessoas que vão ter lojas físicas, que vão ter o ERP, que vão falar, mas quero essa plataforma porque meu ERP combina. Tem pessoas que vão ter uma plataforma e depois vão selecionar o ERP sem saber muito qual selecionar, ou vão selecionar um porque mesmo, mesma coisa que a plataforma, gostei da conversa com eles, vou fechar com eles, sem tomar muito cuidado da integração entre os dois. Não se houver, você começa a selecionar a plataforma para depois selecionar o ERP ou vai no ERP primeiro para depois ir para a plataforma?
Essa é uma boa pergunta e é uma das maiores dúvidas que chega para a gente aqui também. Eu acredito numa decisão em conjunto, tá? Vou ficar um pouco em cima do muro nessa porque é difícil mesmo, assim. Tem muito, claro, o cliente já tem um ERP, ele já tem um sistema, ele já migrar é sempre bem mais difícil, tá? Então, tá naquele ERP, ele te satisfaz. Claro que, eu tô com um ERP aqui, esses dias aconteceu com a gente, eu tô com um ERP aqui há 20 anos, é o mesmo ERP, é um sistema instalado no meu computador. Tá, não, peraí, vamos vir para 2023, né? Vamos começar a usar algo que já esteja na nuvem, onde tu possa trabalhar em qualquer lugar, daí sim faz sentido uma migração. Mas eu estou num Bling e vou trocar para um Tiny, faz sentido? Talvez não, talvez eles vão te entregar a mesma coisa, não faz sentido fazer a migração, porque tu já está acostumado, já está tudo definido ali, talvez, a não ser que tu tenha um grande problema com um Bling e a gente tem que migrar. Então, a migração eu cuidaria bastante, tá? Fica onde tu está, a não ser esse caso desse nosso cliente aqui que acaba sendo, acontece bastante, mas acaba sendo um pouco fora da curva ele estar num ERP há 20 anos e ser ainda instalado no computador dele. Se for o caso de começar do zero, praticamente hoje aí a gente tem 2, 3 grandes ERPs que tomam conta do mercado, que entregam muita coisa. Então, não acredito que vai fugir muito dessa definição. E esses próprios 3, 4 grandes aí, eles estão integrados com a maioria dos e-commerces de hoje, tá? Mas sim, vou selecionar, vou ter... Tenta entender de novo assim, a realidade do negócio, o que a gente vai fazer e tentar selecionar os dois juntos. Ah, vou trabalhar com o Tiny. Ah, o Tiny tem integração com quem? Ah, A, B e C. Beleza, então A, B e C, o que eu vou fazer? Vou integrar. Precisa trabalhar com o Tiny venda porque é do mesmo grupo? Não, gente, não precisa. Claro que tu, de repente, vai ter uma negociação um pouco melhor com eles, uma questão comercial um pouco melhor com eles, e é por isso que às vezes faz sentido selecionar os dois juntos. Às vezes dá para ganhar aí meses de graça de um, meses de graça de outro, para a gente conseguir implementar antes. Mas não é assim, hoje em dia já não é mais tão delicado essa questão, porque normalmente a gente já tem aí os nossos grandes players na rua e eles já estão integrados com a maioria, ou se não, se for um caso muito específico, a gente ainda consegue fazer a integração, porque todas as plataformas têm liberação de API, então a gente consegue trabalhar com isso. Mas objetivamente, de novo, assim, vou migrar, analisa bem se há necessidade de migrar, né? Muito cuidado com isso, principalmente ERP. Sem migrar, né? Começar do zero, tenta analisar, principalmente nessa questão comercial. Vou usar Tiny venda, já é do mesmo grupo, tenta negociar com eles de tentar conseguir alguma coisa. Vou trabalhar com Bling. Bom, Bling já trabalha, então, com outras, principalmente com Bag, já tem ali também uma questão comercial, já dá para trabalhar junto. Então, além de selecionar um ERP para casar com plataforma, tenta entender a questão comercial, o que consegue com cada um, o que consegue com o outro. A entrega deles sempre vai ser baseada em relação a isso, a não ser caso, de novo, assim, eu tenho uma característica muito diferente que precisa integrar com a minha fábrica. Beleza, então a gente vai ter que trabalhar com um ERP bem mais complexo, alguma coisa bem mais nesse sentido, como uma Rich, uma CIG da vida. Então a gente vai tentar entender todos esses caso a caso. Eu, objetivamente, respondendo a tua pergunta, eu analisaria os dois juntos, não selecionaria um e depois ir para o outro, ou a plataforma para o ERP. Senta junto, seleciona os dois juntos, tenta entender quais são os pontos-chave de cada um, para tomar essa decisão em conjunto, porque isso provavelmente vai mexer na questão comercial e a gente vai ter ganhos em relação ao nosso cliente para isso, né? Vai ter um ponto positivo em relação ao comercial para fazer essa definição.
Dica de ouro essa visão de negociação comercial dos dois ao mesmo tempo. Voltou um pouco mesmo sobre a questão da fábrica, minha indústria tem, ou minhas lojas físicas tem um ERP, então quero uma plataforma que combina. Quando você inicia seu e-commerce, ao meu ver, você não precisa 100% dessa integração. Se você conseguir, melhor. Mas começar com um ERP diferente para o e-commerce, até de crescer e de verdade precisar integrar tudo, integrar o estoque até para ter mesmo um estoque que seja mais flexível, não pode ser um impeditivo para não entrar numa plataforma ou para gastar muito mais como uma plataforma só para integrar seu ERP. Então, acho que isso é um outro ponto também. Não fica fixado na sua ideia, entenda essa negociação comercial, entenda as necessidades do e-commerce dentro do seu negócio. Aqui falo com pessoas que têm lojas físicas, que têm uma indústria mesmo, que vemos muito essa pergunta. Então, foca mesmo no e-commerce como uma loja, um negócio a partir, e depois vê como integrar ele da melhor forma no seu negócio como um todo.
Isso, valida a ideia que a gente chama, né? Valida essa ideia, a gente tem aqui na nossa cidade aqui, no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, a gente tem muitos negócios de calçado e esse negócio de calçado já vem com um ERP muito antigo, né? Porque é a fábrica, porque tem todas essas necessidades. E aparece muito essa dúvida para a gente e a gente sempre indica, transforma o e-commerce como um cliente da fábrica, né? Então, e que o e-commerce tem o seu ERP. Então, a gente vai fazer a compra da fábrica. Quantos pares de calçado? A gente vai comprar 10 mil pares de calçado. Beleza, então fatura como um cliente, né? Faz todo esse laço e o e-commerce tem o seu estoque próprio, né? Transforma ele como estoque próprio e aí tu vai ter o ERP próprio. Bom, então dá, então vou ter o ERP próprio, vai ter um Tiny, vai ter um Bling, separa da fábrica, valida essa ideia, lá na frente, bom, estamos, né, tendo assim, êxito, estamos querendo, até ver a necessidade de realmente integrar, né? Quais vão ser os pontos positivos, quais os negativos em relação a isso. Mas realmente não tem problema nem iniciar sem um ERP, quero validar uma ideia e vou vender garrafa de xícara de café, vou querer validar essa ideia aqui, vou tentar entender o meu lance, bom, validou, estou vendendo, estou legal, vou passar para um segundo nível, de novo aquela escada que eu falei, né? Realmente há necessidade de começar, é R$50, mas é R$50, quais são os pontos positivos que eu ganho? Esse, os negativos, esse. Então, valida tudo isso, tenta entender essas necessidades. Acho que é por isso que Existem as consultorias, existem as agências parceiras para realmente conseguir tomar essas decisões olhando mais 360 para o negócio e não simplesmente selecionei uma plataforma, coloquei um layout e vou tentar vender, porque provavelmente vai dar problema, né? Então, valida todos esses pontos de contato, de atrito, onde a gente possa realmente estruturar tudo isso e aí sim tomar as decisões certas e necessárias, que a gente ganhe tempo, que a gente não gaste tanto e que a gente consiga realmente validar a ideia que a gente está querendo validar, né? Então, acho que daria essas dicas assim, para a gente conseguir entender esse ponto a ponto.
Acredito que você já convenceu as pessoas que estão escutando e ainda não tem e-commerce a começar e validar essa ideia. Aí eles vão começar a olhar a Bagui, a Venda e a Shopify. Eles vão pensar, não, nesse primeiro momento vou me virar e vou implementar meu e-commerce sozinho e depois vejo o que faço. O que você fará para essa pessoa? Você recomenda a pessoa, tá, vai lá, faz e depois você vê, arrumamos tudo. Você vai falar, cara, pensa duas vezes o que você vai gastar hoje mesmo, pode ter poupar tempo mais tarde.
Vou dizer que sempre o barato sai mais caro, né? Então, gente, assim, não, claro que é mais fácil eu puxar para o meu lado aqui e dizer que precisa realmente da gente, mas é que a gente tem uma experiência de olhar a estrutura como um 360, como eu falei anteriormente, né? Não é simplesmente só ir lá e botar um layout. Dessas três ferramentas, dessas três plataformas que eu indiquei e tu mencionou na tua pergunta, Nico, as duas que um cliente conseguiria fazer sozinho é Bag e Shopify. Venda, a VNDA não tem como, porque ela trabalha sobre Liquid e Liquid é uma estrutura de código que vai precisar de alguém que entenda isso para a gente conseguir implementar, tá? Então, dessas três, essa não teria como. A Shopify e a Venda e a Bag trabalham mais ou menos da mesma forma, que é a block to block, aquela que a gente chama, já são blocos desenvolvidos, onde a gente liga e desliga eles para conseguir montar tudo. Dá para fazer? Acredito que na Bag o cliente consiga fazer, tá? Sendo bem sincero assim. Não indico, porque não é simplesmente colocar e fazer um layout e sair vendendo. Existem integrações necessárias para fazer esse layout performar, né? Então, não é sempre fácil fazer uma integração de RP, não é fácil fazer uma integração de meio de pagamento, não é fácil fazer uma integração com algum plugin necessário para essa venda e deixar tudo isso bem redondinho dentro do layout performático. Dá, mas eu sempre digo, olha, calma, tem cuidado, porque isso tudo vai mexer na tua performance, né? Depois não adianta dizer, a plataforma X não vende. Não vende por quê? Porque tu, de repente, instalou algo errado, tu criou algum problema no meio do caminho para o cliente. Esses dias um cliente veio para mim, montei a minha plataforma, ela não vende, quero trocar de plataforma. Eu fui olhar, os botões eram vermelhos, os produtos não estavam listados, não tinha meio de transporte, óbvio que não ia vender, né? Então o problema não é a plataforma, o problema é como foi montada e como foi desenvolvida. Então ele conseguiu entender tudo isso, a gente montou toda uma sistemática nova e agora a plataforma está vendendo. Então, te respondendo, daria. Na Bag, na Shopify, daria para o cliente fazer sozinho. Eu não indico, porque não é simplesmente botar dois, três produtos lá e começar a vender. Hoje a gente tem muito concorrente no mercado, onde a gente pode deixar de faturar, né?
Tá, acho que você deu muitas sucessos sobre implementação, sobre plataforma, sobre essas conexões, sobre a importância mesmo disso e a participação da plataforma. A plataforma, ela vai participar da sua performance, mas ela não vai ser a razão única da sua performance de você vender ou não. Tem muito mais fatores. Agora vamos na terceira parte mesmo desse podcast e vamos conversar um pouco para saber se você é um bom conselheiro. Vou te fazer três casos, três pessoas que vão vir te perguntar, te pedir um conselho e que você vai ter que dar mesmo, nos falar o que falaria para essa pessoa. A primeira pessoa, na verdade, é uma pessoa que você conhece muito bem. Queria saber qual seria seu conselho se você pudesse encontrar o Pedro de 10 anos atrás.
Bah. O Pedro de 10 anos atrás, eu faria para ele realmente acreditar no que ele está fazendo, porque ele vai chegar num lugar muito legal. Ele vai chegar num lugar muito foda, com perdão da palavra. Ele vai conseguir entender tudo aquilo que ele plantou, ele vai colher lá na frente. Então, acredita, fica aí que tá tudo certo. Vão gerar dúvidas, vão ter desconfianças, mas ele vai chegar em um lugar que ele nem sabia que ele chegaria, mas vai ser muito bom para ele.
O segundo é um programador que te fará, cara, eu gosto de programar e agora quero abrir minha agência da mesma forma que você fez, quero focar em implementar e-commerce, enfim, fazer basicamente o que você faz. Obviamente vai ser um concorrente para você, mas vamos esquecer essa parte concorrente. Qual seria o conselho que você daria para ele de ir ou de não ir nesse caminho de criar uma agência? Ou se ele vai mesmo, quais seriam os primeiros passos mesmo, ou a reflexão que ele tem que ter antes de iniciar esse negócio?
Eu iria, tá, Nico? Eu dou o conselho que sim, que vai, muito por conta de olhar para o mercado e entender que há necessidade, há um mercado ainda em expansão que a gente possa trabalhar, então o meu conselho é de que sim, venham. Eu recebi um conselho de um amigo meu muito próximo que me falou, vem porque tu vai te dar bem, vem que vai dar tudo certo, tira os medos da frente. O meu grande conselho é que ninguém faz nada sozinho, então procurem plataformas parceiras, conversem com pessoas, estejam em movimentos, em feiras de e-commerce, conversem com pessoas, troquem ideias. Eu não tenho essa visão de concorrente, eu acho que todo mundo pode se ajudar, é um mercado muito grande onde a gente pode se ajudar o tempo inteiro. Então tenho amigos que me procuram, eu digo, cara, vai, eu te indico cliente. Cada agência vai ter a sua necessidade, cada agência vai ter a sua característica. Então, o meu conselho é de que sim, vai, mete a cara, não tem medo, entenda o teu momento. Tem momentos em que tu vai cobrar menos para conseguir ganhar um cliente, tem momentos em que tu vai abrir mão de certas coisas para conseguir crescer. Não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum. Acho que todo mundo tem que conseguir entender o seu momento e a sua necessidade. Mas principalmente entender que tu não vai fazer nada sozinho, que tu pode pedir ajuda, que isso não é uma vergonha e existem as parcerias aí para isso. Fala com agências que já estão no mercado, fala com plataformas que já estão no mercado e estão precisando de ajuda, de agências implementadoras. Então, não deixa de estudar e de se atualizar em nenhum momento, né? Como uma tecnologia, ela é exponencial e ela se desenvolve muito rápido. A todo momento, e a todo momento a gente tem que estar entendendo uma nova necessidade dela, mas com certeza vem para o mercado, que é um mercado muito legal, um mercado que a gente aprende muito todos os dias.
Terceira pessoa, vou até mudar, porque nesse podcast falamos muito e damos já muitos conselhos para pessoas de e-commerce, então vou te dar o caso de um programador que vem te ver. Sabemos que de verdade programador, desenvolvedor, aliás, peço desculpa para quem escuta e fala, não, mas não é a mesma coisa. Mas vamos pegar esses dois casos, um desses dois. Devemos te ver e te falar, eu estou nesse mercado porque é um mercado hoje que está bem, que está indo bem, que precisa cada vez mais, então ganho bem minha vida. Só que estou aqui pelo dinheiro porque não tenho mais paixão pelo que faço. Qual seria o conselho que você daria para ele? Fica pelo dinheiro ou como ele pode reencontrar um interesse mesmo para essa parte de desenvolvimento de programação? Podia também me falar que um programador nunca vai perder paixão, tá? Mas estou só imaginando que alguns talvez podiam cansar mesmo dessa parte.
Eu acho legal essa pergunta, porque foi um pouco do que aconteceu comigo lá, falando lá atrás com vocês. Eu era diretor de arte, né? Eu era designer, atendia grandes marcas, atendi o governo aqui do Rio Grande do Sul, os principais players do mercado aqui do Rio Grande do Sul eu acabei atendendo. E um dia minha paixão se foi, ganhava bem, mas um dia minha paixão se foi. E eu entendi que não é só por dinheiro, a minha visão, não é só por dinheiro, a gente tem que gostar do que a gente faz, a gente talvez paixão ou ser apaixonado, não sei se é tanto assim, mas eu acho que a gente tem que gostar do que a gente faz, porque querendo ou não a gente passa muito tempo nisso, né? Então acredito que dinheiro é consequência disso tudo que a gente faz e que a gente faz com amor, paixão, prazer, seja lá a palavra que cada um queira dar. Eu entenderia que tudo são fases e existem transições, né? Eu acho que não é jogar tudo para cima e simplesmente não quero mais e vou seguir por aí, mas também tu tem que entender a fase que tu tá. Às vezes não é o teu trabalho que pode estar te deixando infeliz, pode ser outros pontos, para tu entender tudo isso. O que aconteceu comigo foi que realmente eu não me encontrava mais no mercado em que eu tava, inserido, para mim não fazia mais sentido aquilo, E eu criei uma transição aí de alguns meses, de um ano, onde eu comecei a fazer outras coisas que me davam prazer, alegria de trabalhar até de noite, de madrugada. E passei por essa transição, então acredito que não seja isso de largar. Ah, mas a minha visão é ter uma pousada na praia. Tá, legal. Faz a pousada na praia, mas de repente vai trabalhando de lá, né? Vai trabalhando enquanto a pousada ainda não deu 100%. Ninguém vive só de amor, ninguém vive só de paixão, a gente tem que comer, tem que ganhar dinheiro, esse é um mercado que a gente, que é a nossa realidade, né? Então, eu acredito que se não tá mais feliz com isso, todo mundo tem o direito e a chance de recomeçar ou de tentar outra coisa. Eu só não faria isso de prontidão, né? Eu faria isso com uma transição, entender que eu posso aguentar mais 6 meses e em 6 meses eu vou começar um novo projeto para ele estar em pé e para acreditar nele, etc. Então, eu não sei se é mais ou menos isso que eu estava esperando, mas aconteceu comigo e eu entendi essa transição, entendi fazer tudo isso. Então, eu acho que é super válido, a pessoa pode parar, pode desistir. Eu tenho uma amiga minha que estudou anos de odontologia e um dia viu que a vida dela era ser dentista, era ser dona de um restaurante, e ela largou a odonto para virar dona do restaurante, mas fez isso com uma transição, ainda até atende de vez em quando. Então, eu acho que é mais fácil quando a gente entende esse plano, cria uma estratégia e monta tudo isso para frente. Acho que não está errado recomeçar, não está errado desgostar, não está errado de desapaixonar, não é vergonha nenhuma isso. Eu acho que só a gente só precisa entender de que talvez a gente precise de um tempo para aceitar, para entender essa mudança e até para essa mudança fazer sentido para a gente.
Pedro, você é um ótimo conselheiro. Acho que cada um desses conselheiros mesmo dá para ouvir e dá para mostrar o quanto você se interessa e se importa com a situação do outro, que seja através de mesmo, vamos olhar o seu e-commerce, sua operação, sua necessidade de sua capacidade financeira para decidir qual vai ser o caminho que vamos pegar, tanto quanto mesmo para o profissional que está meio perdido. Acho que foi um conselho também de ouro aqui, de conseguir pessoas se perguntar e fazer isso mesmo por fase de transição. Então, sempre, ou como sempre, além do que eu esperava, fiz as perguntas que eu queria. Acho que conseguimos trazer mesmo nesse assunto que algumas vezes as pessoas não olham tanto porque é um assunto técnico, pedi mesmo mais esforço para entender que é uma coisa de construção de marca, por exemplo, mas conseguimos trazer aqui muitas chaves mesmo para a pessoa não errar e para encontrar ou tomar algumas decisões ou pelo menos se fazer as boas perguntas. Antes de concluir esse podcast, queria saber se você tem algo que você queria falar para complementar a conversa. Se você sentiu que faltou mesmo uma coisa muito importante que você queria passar, ou se mesmo passamos todos os pontos essenciais para as pessoas.
Eu acho que a gente passou por vários pontos aí, alguns conselhos legais, algumas dicas legais que eu acredito que a gente já conseguiu entender nesses 5 anos. O meu grande ponto, que eu sempre bato na tecla e defendendo muito o mercado e a cultura, venham, quem não está nele ainda, vem, quem for empresa e quer abrir, quem for pessoa física e quer ter um segundo projeto, é um lugar muito legal para testar novas ideias, para ter outros projetos, para conseguir crescer ou para conseguir desenvolver coisas novas, mas façam isso com o entendimento de que é um negócio como todos os outros, vai demandar trabalho, vai demandar tempo, e vai demandar, às vezes, ter as pessoas certas para entender todas essas nuances que o negócio tem. Não é um negócio fácil, não é um negócio que vai dar rios de dinheiro do dia para a noite. Até acontece, mas não é normal. Mas acredite no projeto e acredite num mercado em franca expansão. Aí a gente ainda não é nem 20% de todas as transações que acontecem nesse país, né, que dirá mundo. Então acredite na tecnologia, acredite nas pessoas que já estão nele, tenham pessoas legais ao seu redor, que é um mercado que vale muito a pena ser trabalhado e acreditado, consumam também desse mercado, né? Acreditem nele, encontrem marcas que estão nascendo, que estão trabalhando, se ficou com dúvida, converse com as pessoas, manda mensagem, tenta entender onde realmente a gente pode consumir ou pode ajudar. Tem projetos muito legais nascendo, tem marcas muito legais nascendo, tem projetos se desenvolvendo. Então, usem essa cultura, utilizem, cresçam ela, porque é um mercado em franca expansão e que rende muitos negócios, rende muitos empregos, rende muito dinheiro para cima e para baixo. Então, meu conselho final é esse, assim, é realmente venham, ou se não vierem, consumam dele, porque é um mercado muito legal, é um mercado que acaba abrindo espaço para muita pessoa e muita gente e muita marca bacana, assim mesmo.
Bela maneira de concluir esse episódio. E aí, pessoal, mesmo fechamos mais episódio do Por Trás do E-Commerce. Pedro, muito obrigado para seu tempo, para sua abertura, para essa conversa riquíssima que você trouxe para nós hoje. Espero que todo mundo mesmo gostou aqui desse papo tanto quanto eu gostei.
Obrigado pela oportunidade, Nico. Fico super feliz. Fica aí minhas redes sociais, se alguém quiser me seguir, vai estar nos comentários. Sigam a gente, conversem com a gente, manda mensagem. Se ficou alguma dúvida aí, também fico à disposição de novo para a gente conversar outra vez. Mas brigadão pelo teu tempo e pela energia também de se dedicar a tudo isso. Eu acho que é super importante para o nosso mercado e nosso negócio. Então, fico à disposição aí tua, das pessoas que estão ouvindo. Quem quiser entrar em contato comigo aí, vai estar tudo nos comentários. Valeu, galera. Até mais.
Valeu, pessoal. Tchau.